No último episódio, resumi a nossa situação. Eu tinha deixado meu emprego e saímos da nossa casa alugada em Wisconsin, e a nossa perua, ou como no Brasil se chama a Kombi, VW, que era de 1968, que tornou-se nossa casa móvel, no sentido mais verdadeiro da palavra. Pois oficialmente lançamos nossa viagem missionária da casa dos meus pais no Colorado no dia 14 de janeiro. 11 meses depois, em 17 de dezembro, chegamos de volta ao nosso ponto de partida, tendo viajado 38.400 quilômetros, e durante o qual eu tinha pregado em 14 estados e uma província canadense e, no meio disso, tinha feito um curso de linguística de 10 semanas. Pensei que seria fácil narrar as nossas experiências. Eu escrevi diários muito detalhados nos primeiros anos, entre 1971 até 1981, pelo menos. Então, não há problema com sequências de eventos ou falta de material que serve de fonte de informação. Mas já se passaram quase 8 meses desde o meu último post neste podcast. Qual é o problema? Por um lado, ler um diário escrito há mais de 50 anos é um trabalho árduo. Em quase todas as páginas encontro referências a eventos e pessoas de que me tinha esquecido completamente, ou outras de que me lembro e preferiria esquecer. E como vou extrair as pepitas de lições úteis da escória da vida monótona do dia a dia e contar uma história que vá além do simples divertimento? Seria tão fácil deslizar pela ladeira escorregadia do sentimentalismo e divagar longamente pelas recordações dos bons velhos tempos e dos entes queridos que já não estão conosco. Mas reconheço que aqueles bons velhos tempos nem sempre foram tão bons. Afinal, isso me ajuda a manter o sentimentalismo sob controle. Mas seria pior seguir o caminho do exagero, apenas para vender a história, entre aspas. Aqui está a minha tentativa de ser instrutivo e não meramente informativo. Quero que esta seja uma narrativa realista, e não uma diatribe reacionária contra ofensas, percebidas ou reais, por um lado, e nem quero escamotear as dificuldades reais com que tivemos de lidar. Muitas famílias missionárias naufragaram nas rochas da desilusão quando descobrem que a vida no campo missionário estrangeiro não é a aventura romântica que idealizaram. Vou começar dando um elenco dos personagens nesta história. Uma breve apresentação dos agentes principais que vão entrar aqui, alguns dos quais eram pessoas de carne e osso, enquanto outros são objetos inanimados ou desafios e situações espirituais e emocionais abstratos. Começo com a nossa família, em 1971. Eu, Ed, 24 anos, acompanhado por Abby, de 23, Raquel, 3 anos e Ricardo, 2. Quando falo destas idades, passa pela mente este breve pensamento. Afinal, em que estávamos nós a meter? Depois há aquele Kombi VW de 68. Era o quinto membro da nossa família. Amarelo, idade 3 anos e meio, e mais de 118 mil quilômetros no final do ano. Eu vejo que a Volkswagen está planeando reviver a Kombi, um modelo elétrico, eu acho, E se a única consideração fosse sentimentalismo, eu seria o primeiro na fila para comprar um. Não se preocupe, não vai acontecer. Mas esse carro foi literalmente a nossa casa durante o ano todo. Falo mais sobre isso no episódio a seguir, na parte 2. Fazia parte da família. Comia mesmo quando nós não tínhamos o que comer e recebeu a atenção dos seus médicos nas oficinas mais vezes do que nós consultávamos os nossos médicos. Foi pior do que as crianças a exigir a nossa atenção. Em vários momentos durante a viagem, tive de calibrar o platinado. Ainda alguém faz isso? E se você não sabe do que estou falando, não vou me dar ao trabalho de explicar aqui. Pesquise no Google. Basta saber que, se o platinado estivesse desgastado ou mal ajustado, o motor não funcionaria bem, ou nem funcionava de nada, de todo. Uma vez eu fui obrigado a parar ao lado da estrada e reajustar o platinado apenas para que pudéssemos atravessar as montanhas em Washington no caminho para Tacoma. Em julho, houve um vazamento de óleo e o motor teve de ser desmontado duas vezes em um mês. Depois havia amortecedores e mais tarde sapatos de freio que tiveram de ser substituídos, sem mencionar furos e pneus gastos. Quando voltamos para o Colorado, em dezembro, a transmissão não ficava na quarta marcha e precisava de ser desmontada e consertada. Para o trabalho da retificação do motor e a reparação da transmissão, havia irmãos nas igrejas que ofereciam fazer o trabalho. Nós só tivemos de arranjar as peças. Assim, não só tivemos de lidar com as crises de febre e infecção de Raquel e Ricardo algumas vezes, ou havia também a necessidade urgente de Abby de ver o dentista. Era a saúde da Colby que era uma preocupação constante e uma pressão sobre as nossas finanças. Família. O que a gente aguenta com eles. Depois, havia o piano de Abby. E embora o seu piano só apareça brevemente nesta parte da nossa história, ao longo dos anos, teve um papel fundamental, preenchido por pianos diferentes. E há muito a dizer sobre o piano ao longo destes 45 anos. Depois, houve pessoas como o irmão Gene Garner, pastor da Landmark Missionary Baptist Church de Rockford, Illinois. Esta era a igreja onde éramos membros. Não éramos afiliados a nenhuma junta de missão ou agência missionária, e quando ouvimos a chamada de Deus para ir para o Brasil, pedimos à igreja que nos enviassem, seguindo o exemplo de Paulo e Barnabé, quando foram enviados em sua primeira viagem missionária pela igreja em Antioquia, em Atos 13. A igreja e o pastor nos ajudaram com a papelada para nossos vistos através do consulado brasileiro em Chicago. Mas era uma igreja pequena. E o apoio financeiro também o foi. Segundo os meus dados, menos de $100 no ano de 1971. Falo mais sobre a nossa situação financeira em parte 3. O pastor Garner e a igreja em Rockford aparecem nesta história principalmente nos anos 71 e 72 e nos primeiros anos no Brasil. Houve missionários veteranos, o irmão Steve Montgomery, cujo funeral assistimos no verão de 2022, e falei disso no episódio 3, Pensamentos sobre a Passagem de uma Geração. Houve também o irmão Don Ross. Nós conhecemos estes dois quando eles passaram por nossa igreja no Colorado, quando eu era adolescente. E eles foram os instrumentos que Deus usou para pôr o campo missionário do Brasil em nossos corações. Quando chegamos ao campo, Estes homens e as suas famílias já lá estavam há quase 20 anos. O irmão Ross trabalhava nos subúrbios de São Paulo e fez o possível para me convencer a trabalhar com ele em uma escola de formação de pregadores. O irmão Steve começou o seu trabalho missionário no Brasil, em São Paulo, mas depois mudou-se para o interior do estado de São Paulo, onde organizou várias igrejas em pequenas cidades. Senti-me chamado para plantar igrejas e, por isso, acabamos morando ao lado dos Montgomerys, no interior do estado de São Paulo, 400 quilômetros a oeste da capital. Estes dois missionários foram responsáveis por nos dar contatos com muitas das igrejas que visitamos. Depois há o irmão Edward Byrd. Era o pai da Abby. Em outras palavras, ele era meu sogro. E eu achava difícil chamá-lo de qualquer coisa a não ser Brother Byrd. Embora em correspondência privada no final da sua vida, eu me dirigisse a ele como pai. Quando eu tinha 9 anos, ele era o meu pastor no Colorado e me batizou. Ele e a família saíram do Colorado pouco de tempo depois e foi apenas 7 anos depois que nossos caminhos se cruzaram novamente. Desta vez, eu estava muito mais interessado em sua filha de 15 anos do que quando eu tinha 9 anos. Também eu estava mais interessado nela do que estava nele. Menciono-o aqui, no entanto, principalmente não por causa da ligação familiar. Seu papel em nossas experiências missionárias foi muito além dos laços familiares, como ficará claro com o passar dos anos. Ele ensinou grego do Novo Testamento no Seminário Batista Missionário em Little Rock, no final da década de 1940. Este era um braço da Associação Batista Americana. Em algum momento do início dos anos 50, ele caiu em desgraça com a liderança desta associação e da escola e foi forçado a deixar a escola e passar o resto da sua vida pastoreando pequenas igrejas batistas missionárias independentes nos estados de Colorado, Califórnia, Havaí, Illinois, Texas e Arkansas, claro. Ele passou uns poucos de anos em cada lugar, várias vezes deixando um estado para trabalhar em outro, depois retornando e pastoreando outra igreja na área onde ele havia pastoreado anteriormente. Abby passou por 10 escolas diferentes, em 5 estados diferentes, antes de completar a educação secundária. Depois há o Reminder. É o título de um jornalzinho de 8 páginas, autopublicado mensalmente pelo Brother Byrd durante 40 anos. Nos primeiros anos, o jornal era mimeografado, mas ele acabou comprando uma impressora offset e imprimiu o jornal ele mesmo. O conteúdo do jornal consistia principalmente em seu comentário sobre passagens bíblicas e a sua interpretação de questões doutrinárias. Ele enviava cerca de 600 cópias por mês para toda a parte dos Estados Unidos, e este jornal, mais do que qualquer outro meio, era o laço que conectava as igrejas que visitamos. E desempenhou um papel importante nos eventos posteriores em torno do nosso trabalho no campo missionário. No final, foram as posições doutrinárias tomadas pelo meu sogro neste jornal, o Reminder, que ofuscaram todas as nossas relações com as igrejas, onde quer que fôssemos. Eu era, antes de tudo, genro do irmão Byrd, para o bem ou para o mal. Foi uma situação que demorou quase 30 anos para chegar à sua conclusão. Ao ler o meu diário de 1971, vi elementos pronunciando o futuro. eram sementes que foram semeadas ou começaram a brotar nos primeiros 12 meses do nosso trabalho missionário. Algumas sementes permaneceram dormentes. E só anos mais tarde, elas irromperam em plena floração. Outros eram fatores constantes que aceitávamos como a parte natural da nossa caminhada com Deus. Algumas pessoas poderiam chamá-los sacrifícios, embora eu não possa pensar em nada que realmente consideramos um sacrifício. Estávamos apenas obedecendo a Deus. Mas vejo três áreas principais em que os acontecimentos pronunciavam o que o futuro nos reservaria. A primeira área era o lar e as relações familiares. Depois, questões financeiras. E no terceiro lugar, questões doutrinárias. Cada um destes assuntos é explicado mais detalhadamente nos próximos três episódios.